Olá a todos, aqui quem fala é Beethoven Sattler e hoje eu estou aqui para desejar os parabéns ao Urudicast. Então, cara, meu primeiro contato com o Urudicast foi vindo não um podcast, mas sim uma entrevista com a lenda viva do cenário musical e televisivo brasileiro, nosso querido Thunderbird. Cara, o tio Marcelo mandou muito bem nessa entrevista. Eu recomendo, cara, vai lá e ouve, hein? Então é isso aí, gente. Valeu!
Você está ouvindo o Rootscast. Bom, tem uma história aqui hoje, mas eu não sei se ela entra como Olimpíada ou Paralimpíada.
Depende.
Então, é, aí
vamos
vocês
julgar.
Julguem. Porque o pessoal tava aqui em casa no outro fim de semana, quando ainda tava rolando as Olimpíadas, e aí a gente tava... Nem lembro o que a gente tava fazendo. Tava conversando, falando alguma coisa, e a TV tava ligada passando levantamento de peso.
Boa.
Mas o auge foi quando apareceu um cara das Filipinas, que devia ter não mais do que 1,50m.
Eita.
Só que ele tava levantando algo em torno de uns 150, 200 quilos, uma coisa assim.
É, na verdade, você sabe que antes disso ele tinha 2 metros e 10. Você sabe que ele tinha 2 metros e 10, mas o peso comprimiu ele. Né?
Ele perdeu a altura tentando levantar, né?
Na verdade, ele acabou não conseguindo, que foi uma pena, porque a gente parou pra torcer pelo cara. Porque tava muito ridículo. Era um pigmeu tentando levantar um gorila.
Ah, ele foi longe? Conseguiu?
Ele parou na final. Na última tentativa lá, ele arregou. Lembra aquele quadrinho da Marvel Max, aquela série da Marvel Max, do Nick Fury?
Sim.
Que ele tem aquele enteado aleijado? Faltou muito pouco pro Nick Fury não ter que adotar esse filipino.
Ia ser engraçadíssimo se ele fosse vestido de Homem-Formiga pra levantar o peso, cara.
Ia ser engraçado, uma boa piada. Formiga tona.
Agora, essa não é a parte legal da história que me faz linkar com uma Paralimpíada. Essa semana eu tive que ir no mercado comprar leite. Porque aqui em casa a gente toma uma quantidade de leite que deixaria qualquer vegano chorando sangue.
Explorando as vacas, soja. Curando as vacas.
É, tanto que eu vou comprar no Sans, que só vende aqueles fardos de 12 litros.
É, melhor. Compra caixa logo.
Exato, que é mais barato.
Compra a vaca logo de cara, velho.
Aqui em casa também, a gente compra com uma caixa.
Caralho, logo, eu pensei numa piada que seria muito ofensiva e eu vou pular.
Você pode fazer que... e ela cai na edição, não tem problema.
Não sei porquê, mas acho que ia colocar a mãe no meio, hein. Ah, não, hein.
Não. Quase isso, mas não ia colocar a mãe.
Eu baixar o nível. Mas... família no meio.
É, mas minha esposa ouve e eu achei melhor eu cortar a piada. Eu sei que comprei um fardo de 12 litros e, como eu não dirijo e o mercado é relativamente perto de casa, eu falei, vou a pé.
Carregando os 12 litros.
Carregando 12 litros, com
Nossa,
todo o meu porte
velho.
Físico.
É,
com essa força incrível que nós temos, assim, né? Essa musculatura forte, bem definida.
Eu já fiz parecido.
Cara, eu sei que a cada passo eu lembrava do Filipino e eu falava, se aquele corno foi até a final, eu vou.
Por isso que ele é um atleta, né, cara? Ele treinou pra isso.
Então,
você...
eu entrei em casa e eu tive que tomar um Dorflex e deitar, porque eu não conseguia respirar de dor nas costas.
Tá vendo? Vai tirando a formiga toda.
Eu já passei por isso também, com a mesma situação do leite.
Nem pra ser bebida, né? Nem pra ser cerveja.
É. Por alguns momentos eu achei que era alguma vingança vegana.
Geração saúde, né, cara?
E hoje nós não estamos aqui pra falar sobre Olimpíadas nem Paralimpíadas do Guilherme.
Não?
Não. Esse aqui é o podcast de aniversário de 2 anos do Rudecast, gente.
Aí,
quem diria que a gente ia chegar até aqui, hein?
Eu não diria. Pô.
Aí, no menos ainda.
Ninguém botava fé, velho.
Ninguém botava fé, né? Também a família.
Pois é.
Se eu soubesse, eu não tinha começado.
É. Né? Dava pra ficar com os domingos à noite livre.
Pô, e tá sendo um saco, cara. Porque é difícil acompanhar a maratona de Overwatch do pessoal aí parando todo domingo pra gravar.
Pois é, gente. E eu sou o tio.
Eu sou o Arthur. E eu voltei.
Ou não, né?
A dúvida paira do ar.
Salve, salve, galera que nos ouve. Aqui quem vos fala é Felipe, de Itapevi, direto para o mundo. E a chuva cai, a rua inunda. O Urudicast, eu vou comer teu bolo.
E o Tourinho, e o Carlos Tourinho mandou um abraço e pediu a frase dele de volta, viu?
Esse é velho, pô. Esse eu canto há, sei lá, 30 anos de aniversário, eu tô cantando essa, cara. O pessoal se amarra.
Você é o tiozão do pavê, velho.
Eu sou total.
Não, e você vê como necessidade. Tá na hora de trocar. Tá na hora de trocar o tio pra passar pra outra.
Você vê como que a necessidade do cara de expressar que ele é de Itapevi é tão grande que todo programa ele abre falando que ele é de Itapevi, né?
Eu queria ter algo melhor no tempo, cara. Sei lá. É a minha frase bosta que eu tenho.
Eu queria ter algo melhor, uma cidade, né?
É, também. Também. Queria ver um lugar de gente. Ainda bem
que foi o Marcelo que fez essa piada, que se fosse o Cliff.
É. É, o Cliff evoluiu, ele saiu da cidade e tá morando na praia agora.
Ah, é? Muita evolução, ele praia evoluiu, grande.
Ele saiu de Jandira pra Praia Grande. É. Se ele fosse um cara bom do programa, ele tinha ouvido os episódios passados onde eu falo justamente isso: que eu nunca achei que alguém conseguiria fazer um downgrade saindo de Jandira.
Praia Grande é foda, é meio caidaço, cara.
Posso me apresentar agora, por favor?
Vai lá, o Caissara. Vendendo arte na praia, vivendo das artes na praia.
Meu nome é Cliff, meu escritório é na praia.
Nossa, mandou o Thiago Brown ao vivo, cara.
Pera aí, gente, eu preciso
voltar
aqui. Se tem
dois anos disso aí, eu queria saber quanto é que tá o meu PIS.
E o Cliff não conseguiu se apresentar.
Ele não conseguiu? Porra, então vai.
Ah, aqui é o Cliff, tem gente que faz upgrade, eu faço downgrade, eu tô aqui, não sei porquê. É isso aí.
Ele perdeu até a linha da apresentação dele hoje.
Eu perdi, eu tô desconcertado, gente. Foi tanta piada e comentário atrás do outro que eu não consigo parar de rir.
Pô, esse Urudcast tem 2 anos, eu queria saber um negócio. Marcelo, quanto é que eu tenho no FGTS?
Depois a gente negocia isso.
Preciso, tô comprando imóvel.
Já que é pra cobrar, eu participo não sei há quanto tempo e as minhas jujubas de pagamento não chegaram ainda.
É. Pois é, galera. E pra combinar aí o aniversário do Rudcast com o dia do podcast, nós vamos fazer um programa de indicações. Nós vamos indicar podcasts.
Ah, vá. É mesmo?
É mesmo.
É tudo a concorrência.
Da seguinte maneira...
É tudo a concorrência. Todo mundo que ficou na frente da gente, a gente vai colocar na votação do Nossa. Podcast, dos melhores podcasts do Brasil.
Ou seja, toda a podosfera quase, né, do Brasil.
Mas ninguém tem ouvintes tão fiéis que nem o Rudcast.
Isso é verdade. A Jailane cobrou todas as semanas quase lá na página do Rudcast quando é que a gente ia voltar.
Aí, sério que a gente já tá nesse nível?
Voltou,
caraca,
cara,
mano.
Voltou.
É tão fiel, mas tão fiel... Que lá no grupo do finado Trashcast, nem os integrantes cobram quando é que vai sair um episódio novo.
Tá vendo, né, como que a coisa tá feia. Mas é isso aí, galera. E nós vamos fazer a seguinte ordem, a mesma da abertura.
Ah, que surpresa.
É, normalmente eu termino sempre as indicações, mas dessa vez eu vou deixar o Guilherme terminando as indicações.
Por quê? O que eu fiz de errado, cara? Tá tão quietinho aqui na minha.
Não, é só pra variar um pouco.
Ah, tá. Então tudo bem.
Então tá bom? Então beleza, tá, gente. Ótimo. Eu vou começar aqui indicando um podcast nacional, o Grande Coisa, como eles mesmos dizem.
Não é bom, né?
É um podcast que não é lá grande coisa.
É bom, é legal, eu gosto, é já ouvi algumas vezes.
Não tem pretensão, né, de ser grande, né? O nome já indica, já, né, cara?
É, cara, é um podcast que eu me divirto bastante com os programas deles. O Guilherme Baldi, que é um dos integrantes lá, bem divertido dentro do programa.
Ele não é parente do Bideu Baldi, né?
Não, até onde eu sei, não.
Não conheço os dois. Não peguei a referência, uma droga.
Caralho! Gravar nossa, com criança é foda, né?
Como assim, gente? Pera!
Você nunca ouviu o Bideu Baldi?
O Nick Fury descongelou.
Não, sério, qual que é? Vamos ver. Não,
pera
vamos
aí,
ver
se o Arthur é o mais novo aqui. Se ele conhecer, tem algo de errado.
Não, mas fala de novo o nome do cara e qual é a história. Talvez eu conheça, não esteja ligando.
O cara chama Guilherme Baldi. Uhum. E o Guilherme perguntou se ele é parente do Bideu Baldi.
É, eu conheço o Bideu Baldi. Bideu Baldi é uma banda.
Não, não conheço. Acho que não conheço.
Caralho, mano.
Nossa senhora. Cara.
Começou bem.
Já tocou aí na sua ilha, cara.
Eu sou obrigado a conhecer tudo, caralho. Eu sou honesto, porra.
Já tocou na sua ilha, cara.
O que já indica uma falha de caráter bem grande.
não, pô. Eu não vou dar risada pra me turmar, cara. Quero saber das coisas. Não sei que banda que é essa. Que década que
é. É o segundo ponto negativo, hein? Não vou dar risada pra me turmar.
É, não mesmo.
Você tá desprezando a importância da amizade.
Eu acho válido ter link no post, hein, ô Marcelo? Pra todo mundo conhecer BD o Balde.
Não, que fala é ruim, como se fosse tipo os Beatles, né, mano? Como assim você não conhece, né?
Não, caralho, é ruim. Quem é? É ruim, é boa. Não é boa, não.
Não, eu não gosto de BD o Balde, mas...
pô, eu gosto pra caramba.
Não, mas tô falando de um jeito
que eu acho legalzinho, Beatles, acho legalzinho.
Ramones. É, exato, o Cliff resumiu melhor, é legalzinho.
É bacaninha.
Já teve a época de BD o Balde.
BD o Balde. Ah, é, anos 80 essa porra, né, cara? Tá com boa cara.
Não, mano, finalzinho dos anos
90. Não, cara.
Não lembro, tem que ouvir pra ver se eu conheço.
Vamos gravar sobre BD o Balde, aborta tudo e vamos falar
mesmo. Nossa, merece, né?
Então não vai ser um cast, né? Vai ser um tweet.
É, exatamente.
Porque... nossa, banda curta, então, né, cara?
Mas alguém aqui, além do Cliff, já ouviu alguma coisa lá do Grande Coisa?
Olha, não parece grande coisa, né?
Nossa, senhora, que piada original, mais original,
que,
né?
Que original é essa vindo de longe, né?
Eu vi essa vindo de longe, olha.
É, cavalo, né, cara?
Eu ouvi umas duas, três vezes, Marcelo, mas não consegui acompanhar, não.
Eu também. Cara.
Eu conheço por nome.
Não tenho ideia, me conta aí do que é.
Não, é de variedades.
É o tradicional podcast de variedades. É, eles têm de vez em quando algumas coisas bem interessantes sobre... é, fizeram um recentemente aí sobre guerra atômica, é, radiação, umas coisas assim bem legal.
E foi bombástico?
Nossa. Eles misturam
assim, bastante. O cara tá fiado hoje na praça, né, mano?
Bastante informação com zoeiras, brincadeiras, diferente da gente que não tem informação nenhuma.
É,
vai acrescentar.
Então me tira uma dúvida, já que ele é de variedade.
É, a gente. Eles são Urudicast com embasamento.
Não, calma aí, Cliff. Não completa o teu raciocínio, não. Calma aí, deixa eu fazer minha pergunta. Então, se ele é de variedade, que nem o Urudicast, eu vou te fazer uma pergunta. Por que eles têm que ouvir o... ixi, calma, qual que é o nome do programa?
Grande
Meu Deus!
Desculpa.
Ah, tá. Cara, tá assim. O nome do programa, tá.
Me diz uma coisa. Por que temos que ouvir? Por que o cara tem que ouvir o Grande Coisa? Que o Urudi? Que o Uru? Calma, desculpa. Ó, vamos lá. Por que o cara vai ouvir o Grande Coisa que ele não encontra no Urudicast?
Informação bem embasada.
Legal, informação.
É não, é legal.
Porque o nosso é só parte do desinformação.
Não, eu fiz a pergunta de zoeira, mas é legal pra pessoa saber o que ela vai encontrar de diferente da gente.
Isso é bom mesmo. O que ele vai ouvir lá, né? Sim. Tipo, sim. Por quê, né? É, claro, meu conteúdo, né?
E eu passo a vez, então, aí para o Arthur.
Vamos lá, um dos podcasts que eu mais ouvi e reouvi várias vezes é o Verdades Absurdas. É, ele é de um site chamado Overdrive, que produz vários outros podcasts. Mas eu separei esse porque ele tem um formato de... é parecido com um jogo de stand-up comedy feito pra podcast.
Calma, Marcelo... um jogo de stand-up comedy?
É mais ou menos isso, né? Porque o stand-up comedy seria, na verdade, o cara na frente com o público, né? É como se fosse isso. Um programa de rádio, vai, de comédia.
E onde é que entra o jogo?
É, eles têm um jogo, né? Eles têm que...
é uma competição, cada episódio é uma competição.
Isso, foi o Marcelo que me passou. Eu não tinha dado muita bola pra esse podcast, mas aí quando eu ouvi, cara, me prendeu e assim, é um daqueles podcasts que você ouve pra dar risada, sem ter que prestar muita atenção, você dá risada das bobeiras que eles falam, e passa um tempo, se você precisa passar tempo, passa um tempo danado ouvindo eles, e é uma coisa bacana você ouvir.
Então tira uma dúvida, eles são stand-up, ou é aquela vergonha em pé que nem tem naquele Risada Brasil, aquele Risaderia, aquelas coisas?
Ah, em questão de qualidade, você tá falando em questão de qualidade? Olha, cara... É bom mesmo. Assim, é melhor do que você ouvir os programas de rádio ultimamente ou de TV, sabe?
Tá, não, puta, cara... tá bom, beleza. Já que ele não conseguiu dar um padrão de referência, é um stand-up sério ou é padrão Porta dos Fundos, que é vergonha alheia?
Não, é sério.
Não, é o seguinte, Guilherme. Pode ser cada episódio é um jogo em que você tem, assim, duas equipes formadas por duas pessoas e você tem um mediador, que é o host do programa. Só que as... O jogo, ele é totalmente absurdo, ele não é pra ser sério. Então, por
não
exemplo,
é pra marcar ponto, entendeu?
Eles têm um jogo lá, por exemplo, que é assim, uma das provas. A pessoa vai ler uma notícia e os outros têm que adivinhar se aquela notícia é verdadeira ou falsa, se é da vida dele de verdade ou falsa. E só que assim, cara, as coisas mais sem noção.
É, não me pegou, não.
E assim, eu vou te falar, Tem episódios, assim, tem episódios que não são tão engraçados, assim, mas, cara, tem um deles lá da segunda, do comecinho da segunda temporada, eu vou te falar que acho que é a coisa mais engraçada que eu já ouvi.
É, muito bom. Ô, Guilherme, então, esse é um dos jogos que o Marcelo falou. Tem outro, que eles pegam as notícias reais, é que já faz um tempo, né, se eu não me engano, já faz um ano ou dois anos. Mas pegam notícias reais que aconteceram na época e perguntam se é verdadeiro ou falso. E tem notícias absurdas. Eu vou soltar uma absurda aqui, eu não sei se é verdade. Mas o cara encontrou uma vaca alienígena e mamou na teta dela. É verdade? Pode ser ou pode não ser. Aí vão...
Se for na Rússia, deve ser verdade.
Pois é,
se
for
na cidade do Felipe foi isso, também. Cara.
Então, aí eles vão dissertar se é verdade ou se não é verdade. E acabam, né, chegando a uma conclusão. Aí o mediador fala se é verdade ou não. Essa que o Marcelo falou, esse jogo que o Marcelo falou também é legal, porque os caras falam assim: ah, uma vez eu tive que participar do teste sofá pra entrar num programa. E ninguém sabe desse fator do comediante, entendeu? Aí você tem que ficar estipulando se é ou não é verdade.
É, não me pegou isso aí, não.
Não, mas ó, é um programa que eu recomendo. Vale a pena o pessoal dar uma chance pra ele ouvir aí, sim. Só que já acabou.
Já estou assinando.
Tá? É um programa que ele teve duas temporadas curtas e ele já acabou.
É, 10 episódios cada temporada, né? 10 ou 12 episódios cada temporada.
Eles fizeram um crowdfunding pra tentar lançar a terceira temporada, mas não deu certo.
É, mas vale a pena. É um tipo de podcast diferente do que eu tinha ouvido, né? Eu não tinha ouvido um que fosse dinâmico, assim, que fosse um jogo, né? Uma coisa mais cômica pra se ouvir, em que não aborda, né, variedades, que não é uma coisa assim, ah, vamos falar de notícias, vamos pegar um assunto fixo. Não, vamos fazer comédia aqui mesmo.
Ninguém mais conhecia esse programa?
Não.
Eu nunca ouvi falar, assinei agora.
Eu nem faço ideia de como eu conheci esse programa, cara.
Eu sei que foi numa das conversas que eu tive com o Marcelo, perguntando pra ele: ah, e aí, vai rolar a gravação hoje? Daí acabou tudo dele me falando que ele tem 1.200 podcasts, que não ouve nenhum. E ele falou que tinha um podcast legal pra eu ouvir.
Não são 1.200, são mais ou menos 150 que eu assino.
Eu sei como é que é.
Então vamos seguir aí, Felipe.
Bom, beleza. A primeira indicação vai pro Pelada na Net, que é um podcast que eu ouço há pouco mais de um ano. O Cliff também tinha comentado...
É bom.
O Cliff também tinha comentado a respeito. E uma história engraçada que eu conheci um dos caras que participam lá no Pauta Livre News também, que é o Doug, né? O Doug Lira. E aí eu comecei a ouvir, só por curiosidade, matar o tempo. E, assim, eu no começo eu achei que ia ser bem chato, porque eu não sou muito fã de esporte, principalmente de futebol, eu acompanho muito pouco, né? E aí eu comecei a ouvir pra matar o tempo e achei muito engraçado. E eles falam basicamente sobre isso, futebol, que tá acontecendo, tá mais em evidência. E só que eles falam de maneira muito, muito envolvente, bem da zoeira, que deixa, acaba deixando o tema interessante, né? Que instiga emoção demais, cara.
É uma mesa redonda.
É, isso. É um...
Não, legal, pô.
Sim. E é legal porque os caras são... Eles são futebol, mas não são aqueles caras totalmente ficcionados de futebol. Lógico, eles gostam porque é um futebol, conhecem. Mas eles são nerds. Vira e mexe, eles fazem piada com coisa de internet, coisa de anime, filme, seriado. Então, a galera que tem mais o nosso perfil desse mundo nerd, geek, não vai ficar perdido. E vai achar engraçado, vai achar interessante e vai ficar com certeza ficar com vontade de ouvir mais. Eu recomendo muito, é o Pelada na
Net. Dependendo da galera, ele já tava muito perdido quando ele caiu num podcast de futebol.
Eu acho legal porque é uma galera bem divertida e, como eu falei, eu não sou fã de futebol e eles conseguiram transformar num... Deixaram
não, é legal,
num jeito agradável de se ouvir. Não fica aquela coisa maçante de aquele programa, sei lá, aquele programa tipo da Band, o... Jogo aberto, que é só futebol, conversa e mais nada. Eles falam muita coisa sobre o dia a dia. Porque, né?
Tem o Vitinho, cara. Você só de ouvir o Vitor falar o nome dele, você já ri.
Sim, e os caras ficam fazendo bolão, ficam fazendo piada, mete o voz do Google no meio. E é engraçado pra caramba. Tirando sarro de tudo.
É muito.
Tem um Torinho.
Dá pra chorar
também.
De dar risada nos assuntos dele.
Não, os caras são muito bons. Tem um Torinho lá.
Não, pô, legal, pô. Tem muita gente aí que gosta. Parece que é um esporte que tá crescendo esse negócio de futebol.
Será, né? É coisa nova, né? Começou faz um pouco tempo, nova, né?
Parece que vai dar futuro isso aí.
Acho que tem certo. Acho que o Brasil tem tudo pra levar adiante.
Né? É, tem tudo pra despontar nesse esporte.
Ouvi dizer que tem gente que até ganha dinheiro jogando isso aí, viu?
Não, mas é verdade.
Ah, que absurdo!
O futebol, sei lá. Eu não sei, posso estar falando bobagem, besteira, mas futebol parece que tá meio decadência, cara. Não tá tanta evidência como antigamente.
Não, cara,
você
tá falando bobagem.
Não, sério, cara, eu não sei, sei lá, não sei se é o nível, a qualidade do pessoal, mas não dá mais aquela puta sei lá, vontade de assistir, acompanhar campeonato, ver tudo mais, disputa, porque os caras jogam aqui 2-3 meses e depois vai pra Europa e acabou. E o nível volta a ser aquela coisa de várzea, então não tem mais aquela emoção, cara.
Eu tô trabalhando atualmente com um jogador de futebol e um clube. E não, cara, é gente pra caralho, é absurdo ainda. Pra gente que não acompanha e não vive futebol com essa paixão, realmente parece que tá decaindo os fãs, tudo mais. Mas pra eles, cara, tá mais forte do que nunca.
E outra, o Felipe, você realmente acha que dá pra culpar um cara porque ele jogou 2-3 meses e ele foi pra Europa, sendo que lá ele vai ganhar muito mais do que aqui, vai ter mais visibilidade?
Eu só falo, assim, eu não tô nem questionando o fato do cara sair, só tô falando, questionando que não dura, né? O pessoal joga, abre aquela janela de transferência, o pessoal compra e não, e o nível, a qualidade cai e o futebol não se torna tão atrativo, entendeu? Pra acompanhar, assistir.
Mas só isso. O fã, ele migra pro europeu, ele vai acompanhar europeu junto, você entendeu?
É, que tá, é o cara assim, isso que eu tô falando, tô falando futebol nacional, assim. O pessoal fica tempo. Os moleques que estavam jogando nas Olimpíadas do Santos e do Palmeiras, os caras já foram comprados já, mano. Os caras ficou um ano jogando e já foi.
Mas
já.
Isso é um ciclo, né, cara?
É. Em termos de qualidade, eu concordo contigo que cai, mas em termos de acompanhamento do esporte, puta.
Isso é um ciclo, cara. Sai os jogadores do Santos, depois sai do Corinthians, sai dos times principais. Aí aparecem os times pequenos, depois desses caras que apareceram nos times pequenos vão para os times principais.
Último grande,
depois eles saem dos times principais e vão para a Europa.
Isso aí é bem diferente, cara. Isso é uma coisa muito nova, esse movimento de jogador para a Europa.
Eu acho que o último grande que a gente teve, que deixaram segurar um bom tempo aqui, foi o Neymar, cara. E depois, um nível dele assim, não teve tanto, cara. Não teve.
Não. É que eu falo assim, cara, indo pra Europa como é hoje, que você falou, realmente, nego 2-3 meses, maluco é contratado com 10 anos de idade pra... Isso aí é coisa de... Não, é coisa de 10, 15 anos atrás, cara.
Sim. É, antes você tinha um ou outro que ia pra Europa, era o cara que era muito bom mesmo que ia pra Europa.
Era o Ronaldinho, o Romário, o Rivaldo, essa galera.
Eram caras muito diferenciados.
Eram uns caras muito bons mesmo, assim.
Hoje vai qualquer Zé.
Exato. Sim,
o Doni, o cara que jogou no Corinthians, que eu nem lembrava, uma vez eu tava ligando a televisão, nos apelos na Band.
Não, ele foi goleiro da Roma.
Ele tá jogando na Roma, cara, no time da Itália. Um time da Itália. Falei, cara, o que ele tá fazendo na Roma? Eu não chamo ele pra jogar bola na minha rua, cara. Eu não chamo ele pra jogar bola na minha rua, Sidone, cara. Ele
sabe,
tá lá.
Um desses jogadores que eu lembro muito, cara.
Eu fiquei com o Doni tá fazendo lá, mano.
O Liedson
virou Deus em Portugal, cara.
Ele jogou muito em Portugal.
Quando eu morei em Portugal, o Liedson tava no auge. Porque... Aí a gente tava conversando um dia com o pessoal de jogar bola, e falou, cara, vamos, até vou, mas ó, já aviso que eu jogo mal pra caramba, né? Porque nem todo brasileiro é um Liedson, e eu fiquei, puta, os caras tão achando que Liedson é referência.
Mas pros caras né, mano? Ele chegou lá em Portugal, ele ganhou,
eles era,
lá
no
Benfica, ele ganhou uma parte de coisa, um monte de título lá.
Liedson é referência, mano.
Só um comentário, pra caso algum amigo de lá ouça o Urudcast, bom, pra quem idolatra Cristiano Ronaldo, Liedson tá até muito bom.
Nossa, que gratuito, gente.
Né? O Liedson é bom pra caramba, mano.
Quem entendeu a referência.
O Liedson é bom, eu sempre escolhia ele nos joguinhos de técnico lá pra colocar ele no time, mano. Ele é bom, pelo menos nos jogos, né? É,
vale a pena, então, assinar pra conhecer pelo menos o Pelada na Net? Porque eu vou te falar, eu já tive pra assinar ele várias vezes.
Vale.
E nunca...
Vale,
nunca assino.
É muito engraçado. Sério. Mas ou nos dois, três programas pra você ver, cara, acho que você vai gostar. Eu acho o livro dos caras muito bom, mano. Bem lá em cima, mano.
Ele é um podcast amigável pra quem não é muito fã de futebol. Eu sei que você falou que você não é, mas ele é aceitável.
Sim, sim.
Ah, então eu vou dar uma chance, então, cara. Porque eu não sou fãzaço de futebol.
Futebol lá é o de menos.
Os caras falam. Ó, pra você ter uma ideia, o nível de piada dos caras. Esses dias eu tava ouvindo um podcast, foi bem recente, acho que semana passada, que o Brasil ganhou ouro, né? Nas Olimpíadas. E aí, um pouquinho nós tava chegando na final, né? Aí eles gravaram um podcast no começo. Então, aí eles estavam falando sobre as Olimpíadas, o desempenho do Brasil, e claro, tinha como fugir, falou do Neymar, né? Falou do comportamento dele como jogador, tal, o peso da camisa, a faixa de técnico. E aí tava rolando mó sério, cara.
Eu sempre achei que essa camisa era leve pra cacete.
Caralho do céu, os caras tá tiozão mesmo hoje.
Nossa,
aí esse cara chegou e falou assim, não lembro quem falou, chegou e mandou assim, mas o Neymar, acho que ele não tem perfil de capitão. Ele é um ótimo jogador, mas ele não serve pra ser capitão. Ele é, você pega uns capitães aí mais sérios, Cafu, Dunga, Cristiano Ronaldo, os caras jogam sério, chamavam o time pra si, papá. Aí os caras foram e mandou, tem que ver tipo uns caras clássicos, né? Capitão Caverna, Capitão Planeta, Capitão Tsubasa. Os caras mandou super campeões.
É bem assim mesmo.
Os caras mandou bagulho de anime, de desenho, no meio do nada os caras mandam umas piadas assim. O cara é muito bom, cara. Eu ri muito, mano. É muito bom. Os caras quebram o gelo, entendeu?
É muito legal, é bem divertido. É um dos mais engraçados que tem pra se ouvir.
Sim, eu falo, eu uso comparando, que eu não gosto tanto de futebol. Eu jogava quando era moleque, né? Na época da escola, e no videogame depois eu parei totalmente, tive outros interesses. E eles conseguem deixar o futebol atrativo, cara. É bem interessante, cara. É muito, muito divertido de ouvir, mano. Eu sempre tô ouvindo, cara. Vira e mexe, eu vou lá, eu uma vez por semana entro lá pra ver o que, que é e dou risada. Eu sei que vai ter uma coisa boa no meio. Falam de Pokémon GO, falam de Osasco, usam o Doug direto porque ele é de Osasco. Muito bom, cara. Uma coisa bem próxima da nossa realidade.
Merece. É de Osasco ou merece? Pô,
eu, até você falar que eles eram de Osasco, eu tava disposto a baixar.
Não, deles é de Osasco.
O Doug é de Osasco, cara. Um deles é de Osasco. Os caras zoam ele, entendeu?
É, o Doug é de Osasco. Nem tudo é perfeito.
É, muito engraçado. Esse cara é muito bom, divertido. Vale a pena ouvir. Dá uma chance aí e eu ouço lá uns 2, 3 programas do Pelada na Net.
Vamos lá, Cliff.
Pra manter a temática que fortuitamente foi jogada aqui, a minha primeira indicação é um programa, um podcast do site Central 3, que tem podcast pra caralho, que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Que é, basicamente, o futebol é usado de pretexto pra explicar a história e a geopolítica de alguns lugares específicos. Então é apresentado por duas pessoas, né?
Ok.
O cara do xadrez verbal, Felipe Figueiredo, e o Matias, que são duas pessoas formadas em história, que eles usam, que adoram futebol, e eles usam futebol para explicar a geopolítica mundial. Então eles pegam... eles pegam, por exemplo, o último que saiu foi sobre a Palestina. Então, através do futebol na Palestina, eles fazem toda a história do território palestino, dos conflitos que a Palestina teve envolvida, como é que o futebol se encaixa nisso. E, pô, eu acho que é um programa, assim, muito foda. Normalmente é bem curtinho, no máximo, lá, sei lá, entre seus 50, 1h15, por aí. E, porra, é foda, cara. E tem de vários temas, assim. Mesmo quem não gosta de futebol, dá pra ouvir, porque é basicamente um programa de história, onde o futebol serve como instrumento pra analisar o contexto geopolítico.
Diferente, hein? Diferente, hein?
Fronteiras Invisíveis do Futebol.
Parece um nome de filme, né?
É muito legal. É muito bacana que eles sempre fazem a indicação, assim, eles fazem, né, o programa é dividido em alguns blocos, então eles começam falando da história e tal, aí falam da introdução do futebol, da coisa mais contemporânea, e no final eles sempre fazem alguma indicação cultural sobre o que eles estão falando. Então, tipo, algum livro, algum filme, e sempre encerra com uma música. Ah, e eles já falaram sobre a Palestina, a Turquia, a Islândia, sobre Israel, cara... É uns programas foda, assim. É um programa que toda vez, todo episódio, eu escuto. Porque, cara, é de muita qualidade. Fronteiras Invisíveis do Futebol.
Esse eu vou baixar porque parece realmente interessante, cara.
Não, cara, é bem interessante,
é bem legal.
O outro do
Felipe pareceu legal, mas como eu não assisto futebol, eu não vou baixar. Mas esse aí
parece
legal.
Esse, como tem um viés histórico, parece mais interessante, né?
Então... É o que eu falei, é mais comédia mesmo, é mais pra se divertir, né? É futebol com humor,
não,
né?
Pô, parece legal o que você falou, mas eu não acompanho. Então eu falei, eu não vou, mas esse aí me pareceu legal, cara.
Esse, não, cara, é um dos meus favoritos, cara. É muito bom, assim. Ele tem 19 episódios até agora, e é difícil escolher qual que é o melhor, porque eles falam de uns países, assim, muito foda. Irlanda, País de Gales, Ucrânia, Nigéria... É muito legal, cara.
Tem no iTunes, viu, Guilherme?
Então, não achei aqui, não.
Central 3 Podcasts, Fronteiras Invisíveis do Futebol.
Ah,
porque ele é da... Ele
tava
entrando
no site pra ver se tinha um link, alguma coisa, pra
não, cara,
mais fácil.
Ele é do Central 3.
Central 3... Ah, aqui é Central 3 Podcasts.
Isso,
Xadrez Fronteiras Verbal.
É o mesmo site que tem o
Fronteiras
podcast
Invisíveis.
Do Thunderbird.
Então aqui, ó, Central 3 Podcasts, e aí você procura lá o Fronteiras Invisíveis.
Isso.
Eu já assinei aqui.
Legal,
já.
Acho que eu achei.
Recomendadíssimo, cara, é muito bom. E como é curtinho,
eu mandei um link
vezes,
aí no chat, mas ele tá invisível, cara, não dá pra ver.
É porque, né, Fronteiras Invisíveis.
Nossa, ainda bem que você fez a piada primeiro, porque tava quase saindo aqui, velho.
Eu tava esperando encaixar alguma piada.
Tô baixando aqui já umas quatro, uns quatro episódios aqui pra poder dar uma chance. Mas parece legal,
bom,
cara.
É bom. E ainda tem qualquer negócio que tem muita gente que reclama que às vezes é muito longo, é muito curto. Então ele tem o tempo ideal. Eu acho que o programa mais longo deles deve ter 1h20. Então é bem bacana, assim. Dá pra aprender e ver que futebol tem lá a sua importância também, né?
Marcelo, depois na edição, ele coloca um selo de aprovação.
Ah, pode deixar.
Isso aqui tá recomendado. Nossa. Foi o primeiro que eu aceitei baixar.
Isso é verdade.
Tá bom, se você deu o selo, tá aprovado então, né? Tá certo.
Como a gente aprovou no último episódio, eu tô sempre Sim. certo.
É louco nos contraria, é verdade. Tá certo.
Mas vamos lá. Cliff.
Já fui, é você.
Ele acabou de ir, cara.
Não, então você... Guilherme.
Tá maluco, mano?
Errou! Não, você falou que eu era o último.
Você é o último,
você,
Guilherme.
Você, animal.
Já sou eu?
Ah, é você, Guilherme. Isso.
Nossa, pra mim
eu fui o primeiro, caralho.
Na minha cabeça.
Não, o Marcelo é o primeiro.
Tem razão. Então ele foi o primeiro, pode crer. Galera, então eu queria recomendar de primeira, cadê aqui onde é que eu tinha salvo? Aqui, ó. Um bem tranquilo, pra galera não ficar assustada, que é o Nerdist.
Como?
Nerdist.
Não, oh, Nerdist.
Nerdist. Não conheço.
Não conheço.
Cara, Nerdist é mais um desses podcasts de mundo nerd, é norte-americano, e o legal dele é que ele traz sempre convidados da cultura pop para serem entrevistados durante os programas.
E na verdade eles têm uma série de podcasts, né? Não é um podcast só, eles têm uma rede de podcasts dentro do site.
É que você tem o Nerdist mesmo, que é o podcast Sim. original.
É, não,
tem sempre entrevistados e ele é mais focado em assuntos do mundo nerd. Filmes, livros, HQs e afins.
Eu joguei aqui, então, tem episódio pra caralho.
Tem, eles são antigões já.
Eles têm alguns também, cara, umas temáticas muito loucas. Tem um, por exemplo, que chama The Mutant Season, que é um menino de 10 anos, que tá naquela idade de começar a conhecer o mundo, né, de entender as coisas. E aí ele leva pessoas, tipo assim, de profissões diferentes pra começar a mostrar. Então é muito interessante que é assim, o cara explicando o que faz aquela profissão, e ao mesmo tempo tem a visão de uma criança falando sobre aquilo.
É tipo,
isso, é bem legal. É, eles têm outros também, eles têm alguns sobre quadrinhos especificamente, sobre como criar quadrinhos, sobre roteiro, né, pra televisão, essas coisas. Eu assino uma série de programas deles.
A única coisa ruim deles, cara, que eu, assim, que não é ruim, mas é o único problema deles, é que tem que falar bem inglês.
Sim.
É, senão você vai ficar... tem que ter um domínio do idioma.
Bem perdido.
É assim, não dá pra falar mais ou menos, não dá pra... Porque ele, como ele não é feito pra estrangeiro nem nada...
Claro.
Não é que ele, ou não é filme e tal, o cara não tem aquele cuidado de falar mais pausado não, pra mesmo. Você... Que nem quando assiste um filme ou uma série, que ele fala mais lento pra você pegar.
Uhum.
É frequente eu estar ouvindo, eu tenho que parar e voltar 1-2 minutes pra poder ouvir umas 2-3 vezes.
Dependendo do lugar que o cara é, dá pra ouvir legal. É. Se o cara for do Texas,
não, da assim, Louisiana, cara, não é difícil. Não, não é difícil, mas ele não é devagarzinho. O cara vai falar pensando no americano.
Que todo mundo é fluente, é nativo.
É, mas ele não é um cara que usa, por exemplo, tem um sotaque difícil, né? Nem nada disso, não.
Eu já baixei um negócio aqui, tem Paul Dini, Seth Rogen, Billy West. Caralho, mano!
Cara, nossa, grande. Eles começaram como um podcast normal e hoje eles são um grupo de mídia.
O site deles é muito
Robert
bom
Kirkman,
também, tem
caraca,
muito conteúdo.
Já baixei, já, porra.
É, e cara... Eles têm um outro também, que é um dos podcasts derivados que tem lá, que é o... Acho que é o Kale, que ele tem um modelo muito estranho, que é assim... Eles são três ou quatro programas diferentes, cada semana é um. Então, numa semana é o Get Lost, então ele pega alguém, algum artista, e sai com o artista vendado pela cidade, leva pra um bairro totalmente perdido. Chega lá, eles descem do carro, tira a venda do cara e eles têm que voltar a pé pra cidade. Então, tipo assim, aí eles vão conversando durante o caminho e o cara vai tentando se localizar. Tem um outro que é o The Boat Show, em que eles falam sobre barcos, né? O apresentador e o convidado falam sobre barcos. Só que tem um detalhe, ninguém entende nada sobre barcos.
É, como é que acontece, então? Ah,
que interessante, né?
Não, e aí, na verdade, eles não falam sobre barcos. Porque normalmente o convidado é algum comediante, alguma coisa do gênero. Então eles falam, na verdade, sobre comédia, sobre coisas assim.
Sobre a vida do cara, conversa.
O barco é uma desculpa. E o outro que é sobre animais de estimação, e que também...
Puta, esse achei
não, bobo. Eu achei bobo também. É o mais bobinho dos três, assim. O meu favorito é o Get Lost, que é o tentar achar o caminho de volta pra casa. Mas esse, eu gosto muito dos podcasts em geral ali do Nerdist. Eu acho bem interessante.
Tô assinando tudo.
Eu tentei ouvir, eu acho que 3 episódios do Nerdist. Mas eu não sabia que ele pegava vários artistas diferentes, né? Também não fui explorar muito, muito a fundo, assim, né? Eu vi um com o Pee-wee Herman?
É, o Pee-wee Herman.
Eu achei tão chato. Pelo menos esse episódio já foi muito chato. Não, acho que isso daí foi o terceiro dos três que eu baixei. Aí eu decidi... Ele tá no meu feed, né? Mas eu decidi... Não deixar pra fazer o download automático, sabe?
Não, dá uma chance lá, pega uns artistas legais, eu não ouço todos também, eu ouço quando me interessa.
É, eu vou ver agora, porque o Cliff falou que tem o Seth Rogers, né? Tem os outros atores, eu vou colocar agora no feed de novo pra eu pesquisar. Depois você me passa qual que é essa vertente aí, Marcelo, que eu gostei desse do Get Lost.
É, cara, é só você pegar aí nos podcasts do Nerdist, ele tá lá, é um deles.
Ah, ele vai no meio, né, ele é que nem Overdrive, você assina o canal...
Isso, é o... Vai se eu não me engano, é o The K-Hole. Então vamos lá para a segunda rodada. Já que o Guilherme inaugurou aí falando dos podcasts em inglês, eu vou falar do Welcome to the Night Vale.
Pô, esse é bom.
Filha da puta.
Cara, geral riscando a lista agora. Ia falar, não vai mais.
Não, esse podcast acho que é uma das coisas mais incríveis que tem na mídia podcast, cara. O Guilherme conhece, pelo visto, né?
Do que se trata?
É. Conheço, é foda pra caralho.
Cara, é o seguinte...
Dicas de passagem pra quem tá carente do Strange Things.
Exatamente, cara, exatamente. Inclusive tem um episódio que fala sobre viagem que eles falam que tem a cidade vizinha, mas que é quase uma outra dimensão essa cidade, né? Só pra explicar pro Cliff. Cliff, é uma rádio, né? A rádio da cidade de Night Vale.
Ah. Você me falou dos podcasts, eu lembro.
E aí, cara, você acompanha a transmissão da rádio, mas assim, é totalmente nonsense, cara. Nada faz sentido. Do tipo assim, ó, agora nós vamos falar sobre o horário de funcionamento da biblioteca essa semana. Na segunda-feira a biblioteca vai funcionar de tal a tal hora, terça a tal hora, quarta tal, quinta, sexta, sábado ela não existe. Ela vai deixar de existir, então não procure a biblioteca.
Isso é muito Douglas Adams,
não,
cara.
É tipo assim, tem uma pitada de Douglas Adams, porque tem um humor meio absurdo, e ao mesmo tempo tem uma viés assim. É claro que não dá pra sentir medo, porque é muito simples assim, mas puxado pra um
suspense,
terror,
né?
Não, terror suspense, trash, né? Dos anos 80, assim, umas coisas muito nada a ver. Então, tipo assim, o prefeito tem a polícia secreta dele. Fica de olho se você não tá tentando fazer nada contra a cidade.
Nossa, KGB, né?
É, não, cara. Caraca, é muito, mano. Maluco.
Welcome to Night Vale.
Vou procurar depois.
Né? Dá uma detalhada aí, fala se o inglês é amigável aí pra quem.
Cara, mais não... amigável do que
eu ia falar isso. Amigável que o Nerdist. O cara fala bem pausado, ele já fala bem mais devagar, assim.
É como se fosse uma narração mesmo.
É.
E outra coisa, cara, sobre o Welcome to the Night Vale, acho que o Guilherme deve concordar comigo. Uma coisa que eu acho sensacional é a parte da previsão do tempo. Que a hora que ele fala que vai entrar na previsão do tempo, entra uma música que não tem absolutamente nada a ver com nada do que foi falado até aquele momento. E sempre com letras muito malucas as músicas. Que é uma forma de divulgar, na verdade, bandas alternativas americanas.
Bandas, é isso que eu ia falar. Sabe que são bandas, sim, reais, sim, sim, né?
Pô, e mas, são, cara, curtos episódios.
Oi? Puta.
Cara, tem muitos.
Cara, eu acho que já tem... Eu acho que eu vou te falar que acho que já tem mais não, de 100, mas... se eu não estiver enganado.
Não, mas os episódios são bem curtinhos, eu tô dizendo. Não, até não, meia são, hora.
É isso que eu ia falar, coisa de 20, 30 minutos.
Mas como é que é? É um cara falando sozinho as histórias?
É, o narrador. É o narrador do programa, narrador da rádio.
É um cara sozinho mesmo.
Não é um cara
103.
Sozinho.
De vez em quando tem alguém aleatório, mas é um apresentador da rádio, é o programa de rádio.
Imagina que é um cara da CBN falando o boletim de trânsito de manhã. Uhum. Aí troca helicóptero, CBN. Agora o tempo com
eu tava pensando nisso mesmo. Eu tava pensando nesse formato, igual uma CBN da vida mesmo, um Globo News, né?
Isso, sim. Mais ou menos nesse sentido.
Mas entendi. É uma CBN inventada, entendeu?
De ouvir mesmo. É, só que
sim, é uma cidade suspense, fictícia, né? Chamada Night Vale.
É do mesmo produtor do serial, legal, ou Marcelo, ou não?
Cara, não sei. Seriado. Não sei te falar.
O Serial é bom também, hein?
Eu lembro de ter ouvido alguma coisa sobre isso.
Ele é bem mais velho que o Serial.
Ah, é? Então não deve ser.
Mas vamos seguir aí, então, Arthur, você que já perguntou, fale a sua indicação.
Olha, só pra contrapor aí a minha própria... Minha primeira indicação, vou falar de um podcast um pouco mais sério agora, que passa bastante conteúdo bom, que é o Escriba Café. Eu gosto bastante dele. Ele teve um
hiato. Eu acho chato.
Eu já tentei ouvir ele como um podcast de série e ele é insuportavelmente chato.
É aquela coisa de, tipo, ele é paradão, né? Ele é paradão, é como se fosse uma narração, se você não estiver assistindo o History Channel. É bem parado. O History Channel ainda tem a vantagem de ter rolar umas explosões de vez em quando e te acorda no sofá.
E ter o Tissutopoulos do Aliens lá.
É isso. Cara, eu gosto dele porque ele passa um conteúdo legal sobre história e é um assunto
agora
que eu gosto.
Agora, falar que pra mim ele tá muito mais pra um café filosófico do que pra um History Channel.
Não elabora tanto.
Café filosófico é legal, para.
Não conheço café filosófico.
O que você falou?
É um programa bem legal, cara. Que tá ali,
da cultura.
Não, ele é legal, o que você cara, falou do. É chato isso pra caramba.
É porque é professor de filosofia, de sociologia, história.
Ah, eu tô ligado qual que é. Agora eu me toquei qual
que é. Esse povo de humanas que é tudo um saco.
É o povo de humanas aqui.
Mas esse que você falou do Escriba Café. Assim, o conteúdo é foda. Ele fala de ótimas coisas. O que não me agradou é a maneira com que passa. É muito... Parado. É um cara falando sozinho, muito parado, sabe?
É assim.
Eu não gostei.
Eu achei o cara um sono, pouquinho velho. Pedante, sabe?
Não, tudo bem. Ele tem esses defeitos assim, mas é bem produzido, né? É um podcast com efeitos bons. Ele tem um som bom, não é amador, né? O cara tem uns aparelhos bons. E ele trabalha com bastante formação. Ele monta o podcast dele com bastante informação boa. Então ele pega
cara,
um assunto
é que assim,
e fala
ele,
sobre a
ele
Segunda
é
Guerra
outro,
Mundial.
Outro foco, porque na verdade é um cara, por exemplo, o programa dele não tem periodicidade, tá?
Não tem.
Não, mas problema.
O que acontece?
Não, mas
ele
agora,
trabalha,
por exemplo,
ele trabalha com arrecadação de dinheiro. Então quando ele arrecada o necessário pra lançar o programa novo, ele lança, senão ele não lança.
Então, Marcelo, agora.
Aqui tá
assim,
dizendo que tem 9 episódios.
Não sabia, não. Então, não, ele tem mais. Se você procurar, Felipe, acho que você tem que pegar o feed direto do site ou procurar no Feedburner.
Não, ele tinha mudado, viu, Arthur? Ele tinha tirado tudo.
Ele tirou os episódios
Ele tinha
antigos?
Tirado ah, tudo antes, porque ele mudou vários, o site, cara. Não tinha mais site próprio, agora tava dentro do Medium.
Ah, então. Então você vai ter que procurar no site antigo, Felipe, porque ele tinha bastante episódios.
Não, mas o
então,
site assim, antigo tava fora do
dele,
ar já também.
Então, a periodicidade dele, pra mim, não atrapalhava tanto, porque ele já tinha vários programas antigos. Ele tinha uns 30, mais que 30, cara. Então ele falava sobre... curiosidades da Segunda Guerra, ele falava sobre a Segunda Guerra, ele falava sobre a tomada espanhola, cara, um monte de coisa. Um dos últimos programas.
Sim, é um conteúdo meio de história, uma coisa assim, é bem
então,
legal.
Um dos últimos programas que ele fez, que eu vi, ele tava falando sobre o Barão de Von não sei o que. Era um cara que matou um monte de gente pela Alemanha. Ele tem uma peculiaridade dele que era. Ninguém encontrou ele, ninguém sabia qual era o nome dele. Até uma certa época. Então o cara era simplesmente um general fantasma na linha alemã. E ele desbrava essa história do cara como se fosse Story Channel mesmo, né? Vai falando sobre a biografia do cara.
Alienígenas e Casa de Penhores, tudo.
Só não tem Casa de Penhores, mas, cara, de cachorrinhos que salvaram. Não, brincadeira, não tem cachorrinhos. Eu tentei fazer uma analogia, mas não deu certo. Não, mas ele...
O conteúdo é muito bom, mas a forma com que passa não me agradou. Eu ouvi duas vezes e...
A forma dele bem complicada de aguentar. Tanto que
eu ouvi duas vezes e desassinei, porque eu achei muito chato. Me dava sono, cara.
Então, fica a indicação pra quem quer.
Ele é de cunho informativo, né, então.
Sim.
Fica aí a indicação... Pra, tipo, quem quer conhecer esse tipo de podcast, que é um pouco mais sério e te introduz um pouco mais de conteúdo. Agora, a forma que é passado, tem outros podcasts que mandam mais uma forma dinâmica, né, cara?
Uhum. Então, eu assino.
Você vai pegar um...
Mas eu assino.
É uma indicação válida.
É uma indicação muito válida.
É, eu acho realmente muito bom. Mas assim, vou te falar que eu assino porque eu gosto do conteúdo, mas que ele tá longe de ser realmente o conteúdo bom, mesmo de história. Você tem outros podcasts aí que abordam de forma muito mais aprofundada alguns temas de história. Não tô criticando ele, não. Eu acho que o conteúdo é válido até pra quem às vezes não tem contato e não tem paciência pra ouvir um podcast de repente de uma hora e meia, às vezes duas horas de história. Porque os programas deles são curtos, né?
É curtinho, né? Meia hora, por aí.
Então, assim... Ah, é, tem uns que são longos, mas agora esses novos aí, já que os antigos ele retirou, os novos são mais curtinhos. Os antigos ele fazia de, tipo, uma hora. E assim, eu não vou mentir, tem vezes que você, né, boceja umas 4 vezes aí, porque dá sono. Porque realmente é um conteúdo parado, né? Ele não apresenta de uma forma dinâmica. Mas se você se interessa, cara, eu ouvi umas 5 ou 6 vezes sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu achava maravilhoso. Não o jeito que ele apresenta, né? Mas o conteúdo em si. Era bem legal, cara.
Pô, eu vou te falar que no caso dele, o que me prendi era o tema. Porque eu achava o conteúdo e o ritmo do programa horríveis.
Não, mas eu acho que é uma indicação assim, super válida, assim. Quanto a isso...
Não, é uma indicação super válida, cara. É uma indicação super válida. Nós estamos dando aqui opinião pessoal sobre o programa. Sim.
Não, mas aí que tá, vamos deixar. A gente
tem gente que o perfil vai encaixar. Então, o perfil vai, de algumas pessoas que eu vi vai gostar. Não é o meu.
Quem vai dar o veredito final é a galera que eu vi, né? A gente dá as indicações, vamos ver o que eles acham, né?
Não, cara, de novo, quem dá o veredito final sou eu. As pessoas podem depois ouvir.
Tá, na sua cabeça. Beleza. Essa cabeça pode tudo, cara. Essa cabeça pode tudo, mas quem dá veredito final é a pessoa que ouve, de repente pode gostar.
Mas vamos lá, Felipe, aproveita tudo, que você tá falando aí e já emenda a sua indicação.
Tá, beleza. Minha segunda indicação então vai agora pra área da sétima arte, né, do cinema, né? Vou falar sobre filme, gosto bastante, é uma coisa que eu acompanho muito, assisto bastante frequência, então eu recomendo um podcast que o Cliff me recomendou e até participou, que é Um Tigre no Cinema. É bem legal, cara.
É bom.
Eu tô ouvindo faz um tempo e já eu acho bem interessante porque eles falam sobre muitos filmes em gerais, não só os que estão em destaque, né? Mas eles falam sobre filmes, sobre temas que simplesmente dá vontade. Eles pegam datas comemorativas, que nem um tempo atrás teve um filme, tipo, 70 anos de um filme do Chaplin, que era Em Busca do Ouro, e eles gravaram um podcast especial. É bem interessante. Eles...
Sim, pro podcast, o podcast 100 foi de um filme que fazia 100 anos na época. Então tem essas jogadas.
Assim. Então eles fazem essa jogada de gravar filmes de acordo, às vezes, com uma determinada época. Por exemplo, esses dias eles soltaram, o último aqui mais recente, soltaram um filme, podcast sobre o filme Fievel, contra americano. Aquele filme de animação do Ratinho. Eu ainda não ouvi, sei pra quem pra ouvir, mas é um filme muito bom, cara. Eu já assisti e ainda não ouvi o podcast, mas sei que é bom e tem algum motivo especial, né?
Cara,
ele sempre tem, então vale a pena. É uma galera bem embasada.
Você vê como que o cara é novo filme, quando ele fala assim, eu já assisti Fievel. Cara, na minha idade, toda criança tinha a obrigação de ter assistido Fievel pelo menos umas 10 vezes.
Cara, é novo.
Eu só quero deixar registrado. Eu quero deixar registrado que, apesar do que o Felipe fala do Fievel e do Beelzebub, ele é mais velho do que eu, tá? É. Por pouco, mas é.
Beelzebub eu não lembrei, cara, mas Fievel é de 86, cara. Eu tô vendo aqui, o filme é um ano mais velho do que eu, cara. Eu assisti Fievel e passava nesse BT direto, cara. Eu vi também, eu não sou tão novo assim, não, cara. Mas, enfim, voltando ao podcast. É um podcast bem legal, cara. Acho que vale a pena pra quem gosta de cinema, pra quem quer conhecer e pra quem tem curiosidade de tentar conhecer um pouco mais, saber do que tá em destaque e principalmente uns grandes clássicos. E você vai ouvir e você vai ficar com vontade, muito provavelmente você vai ficar com vontade de assistir um filme e tentar comparar as opiniões do pessoal com a sua. E é bem legal, vale a pena, cara.
Qual que é o nome mesmo?
Eu sou... Tem um Tigre no Cinema.
É, TigreCast. Tem um Tigre no Cinema.
Tem uma página no Facebook.
Eu sou suspeito pra falar, não vou falar nada, porque eu sou da equipe do TigreCast, então eu vou ficar quieto.
Então, vocês já sabem que o TigreCast é um podcast legal de cinema, tirando a participação do Cliff, parece que ainda vale a pena dar uma chance, né?
Tudo bem, mas eu devo estar em uns 20% do conteúdo só,
então
nem
salvo os outros 80%.
Então, o esquema é só não pôr dar o olho automático, então.
Mas cara, o TigreCast é interessante, é bem legal. Não fica preso só no cinemão, assim, fala de bastante coisa. E o episódio também varia. A média de duração, que também é um fator pra muita gente, os episódios têm entre 50 e 1h30, assim. De vez em quando tem umas exceções, tipo 2 horas e tal, mas varia entre 1h30, então é bem legal. E no fim sempre toca uma música.
É, sim, toca música. Vale a pena, entra lá, você vê o tema que você mais... O filme, no caso, né, que você mais tem vontade de ouvir, ou algo, talvez conhecer, não sei, de repente, qual é a sua pegada, aí você vai lá
se eu puder fazer...
se eu dar uma vida aí.
Se eu puder fazer uma aqui, tem um episódio do TigreCast com o Doug Lira, que é engraçado pra caramba, que é batalha de filme de super-herói, cara.
Nossa,
esse episódio é hilário, cara, é muito hilário. Eu vou procurar a edição e procura até o final aí, do programa eu falo qual que é o número do programa.
O Doug Lira, só por estar participante, vale a pena.
Aproveita que você tá falando aí, Cliff, dá a sua indicação.
Então, a minha indicação agora é um podcast de quadrinhos, né, que é feito pelos patrões do Anticast, que é o Balão de Fala. Que é um nome. É um podcast bem legal, assim, né, a duração também é bacana, eles têm lá entre seus 40 e uma hora, e eles não falam, assim, de grandes, assim, esses quadrinhos tipo Super-Homem, Batman, Mensal, eles não ficam discutindo, eles normalmente pegam uma obra mais, um quadrinho nacional, uma obra mais independente, e ficam falando, né, sobre essa obra, assim, mas, tipo, analisando profundamente e tal, só que é bem divertido, porque é num clima de descontração, de zoeira, assim, eu não vou dizer que é engraçaralho, porque até não é, né, mas, pô, é uma discussão em alto nível, muito bem embasada, sobre quadrinhos e afins. Tem um episódio até que é muito bom, que é só falando sobre produção acadêmica de quadrinhos, que é tipo, como é que é isso, como é que funciona, tal, que eles entrevistam uma mulher lá que é pesquisadora, e, porra, é foda, cara, eles têm poucos episódios ainda, acho que eles têm 17 ou 18, alguma coisa assim, eles estão no hiato, é bastante, agora,
que eles bastante devem, coisa, né?
Tipo, um negócio de férias e tal, mas, porra, cara, é muito bom o Balão de Fala, é outro episódio, assim, é outro podcast que assim que sai... É, eu baixo. Eu só não baixo quando é alguma coisa que por acaso eu não li. Se for um quadrinho que eu não li, eu não baixo. Mas se for qualquer outra coisa que eu li, ou entrevista com algum autor, ou coisa do tipo, cara, eu baixo e escuto na mesma semana. Com o tanto de podcast que eu escuto, é bem difícil escutar um negócio na semana que sai e baixar todos. Mas esse é um programa que eu baixo todos, cara. É foda, Balão de Fala.
Interessante. Esse eu não conhecia. Eu assino É Pau, É Pedra, mas como eu ainda não ouvi quase nada, deles, eu não vi o esse. Eu vou te falar que, assim, pelo menos os primeiros É Pau, É Pedra, eu não gostei não, cara, achei bem fraquinho.
Não, assim, os primeiros, é que assim, dentro do É Pau, É Pedra, a gente tem, né, o Tice até brinca que o É Pau, É Pedra tá, tipo, tá criando uma porrada de coisa no mesmo feed, tem muita coisa, tem muito programa. O melhor programa deles é... Pelo menos pra mim, né? O Balão de Fala. O último Balão de Fala é o 18, que fala sobre crowdfunding, justamente. Inclusive, a Chi, que gravou lá com a gente sobre A Nova Fronteira, ela faz parte do Balão de Fala. Então, porra, é um podcast, assim, do cacete. Eu acho que é o melhor de todos que o É Pai Pedra faz, eu acho que é o melhor. É foda.
Interessante. Eu vou dar uma ouvida depois, porque... Sempre falar sobre quadrinhos eu acho legal. E eu acho assim, a gente tem até alguns podcasts aqui no Brasil que falam sobre quadrinhos de forma específica, né? Não podcasts que fazem o geral, falo específicos de quadrinhos, mas muitos não acrescentam absolutamente nada, né? Então, assim, é legal você falar que tem um aí que fala não só sobre os quadrinhos mais famosos e tal, mas que pega algumas coisas mais desconhecidas, acho isso interessante.
Esse você sai sempre com o pensamento, cara, tem dois que é bom, episódios dele, é o que eles discutem sobre os filmes do Juiz Dredd, que é muito legal, esse é divertido, não é tão filosófico, mas é divertido, mas tem, acho que é o segundo episódio, que eles dissecam aquela gráfica MSP do Louco. Cara, esse episódio é igual, é tão lindo quanto a HQ do Louco, é você escutar esse episódio. Esse episódio é louco, do caralho,
o Louco,
cara.
É bonito, cara, eu comprei a HQ, eu li, fiquei... Puta, impressionado.
Então, eles dissecando, assim, eles falando filosoficamente, fazendo analogia, vendo subtrama.
Eu li e reli umas 4 vezes, é cara. Foda. Vale a pena, mano. Só...
Acrescenta pra caralho.
Eu acho que
pra caralho,
não ia sair do Louco,
não. Não, vale a pena, cara. Leia primeiro, compra HQ e depois você dá uma
olhada. É uma das melhores. Bonito, se não for a melhor, é muito boa.
Eu li e reli
umas
4 vezes e falei, caralho, que... meu Deus do céu. Eu li o negócio e fiquei, wow. É demais, cara.
Beleza. Cara, eu vou soltar aqui a minha segunda indicação.
Porque eu não vou mesmo falar
isso.
Você
foi o primeiro, caralho.
Pulou. Eu fui o último.
Não, caralho. Agora é ele, seu Marcelo. Para de fazer confusão, cacete. Tá ficando velho,
não vai,
caralho.
Guilherme. Verdade.
Já tá, né? Já
não, tá. Agora também não vou falar.
Tá novo demais pra ficar senil, porra.
Nem tão novo assim.
Ele é mais
velho
de todo mundo, pô. Ele é mais velho de todo mundo. Eu acho.
Agora, pô, já que você falou de um de quadrinhos, cara, eu vou citar um de quadrinhos que é bem restrito, que é o Illuminata 616.
Puta, esse é foda, eu gosto.
Que é pra quem gosta de Marvel.
Sim, que é o pessoal do Marvel 616, né?
Exato.
Isso é muito bom, cara.
Pra quem gosta de falar, de se aprofundar mais sobre conteúdos da Marvel, eles são excelentes. É um pessoal que entende muito Só que tem um problema que eles são podcasts muito longos.
É, isso é foda.
Passa de uma hora e meia,
50,
né?
2 horas.
Passa de 2 horas fácil. Eita.
Eu sem querer baixei o último aqui, que eu sem querer atualizei o feed, e acabou de sair um essa semana, acho que hoje, tem 3 horas de duração, que é do Guerra Secretas.
Eita. Dá de 80, 3
horas.
Essa de agora, então.
É, original.
Pode ouvir tranquilo que não vai tomar spoiler.
Não, escuta tranquilo mesmo, que é 3 horas, então dá uma...
Não dá pra escutar ele com muita pressa. Essa mesmo.
Não, não. O único problema dele, o do Pantera Negra, eu levei acho um mês pra ouvir.
Caralho, quanto tempo tem?
Não, eu ouvi numa viagem. Tem uma hora e 40.
Uma hora e 48, eu tô com ele aberto.
É muita informação. É muita informação.
Então, cara, você tem que estar com, assim, preparado, porque você vai ouvir, mas são muito bons e eu recomendo bastante.
Sim, é realmente. É bem bom.
Eu vou ser sincero, eu nunca ouvi o podcast deles. Eu sei de quem que se trata, eu conheço o site e tal, mas eu nunca ouvi. Tô assinando, acabei de assinar aqui pra poder conhecer também.
Assina que eles são muito... É muito gostoso o papo deles, cara.
Não, uhum. Apesar de ser longo, você não enjoa. Não, é bem dinâmico, é divertido, bem divertido mesmo.
Você só se perde porque o assunto é meio longo, então às vezes você dá uma distraída, você se perde ainda... Caramba, os caras já estão falando disso aqui.
Não, é um nível de informação que esse do Pantera Negra, por exemplo, eles começaram a comentar a primeira aparição do Pantera Negra lá no Quarteto Fantástico dos anos 60, até a última vez que ele apareceu nos quadrinhos, que foi na semana que eles gravaram o programa. Eles falaram da trajetória inteira do cara em 1h50. Então é informação pra cacete.
Nossa, muito, hein? 1h50 é um filme, cara.
Mas é muito bom, cara. É uma quantidade imensa de informação, mas é muito bom. Você nem sente, assim, o ritmo é uma delicinha de ouvir esse podcast.
Ui,
cara. É
uma
muito foda,
delicinha.
Né? Ainda mais se você for... É uma delicinha. Uma delicinha.
Tiozão, né?
Aquelas vozes sexys. Não, mas o ritmo é muito gostoso de ouvir, assim. Não fica truncado, você consegue perceber legal. E, pô, ainda mais se você for fã da Marvel, é melhor ainda.
Sim, sim, sim. Se você for fã da DC, eu não aconselho ouvir muito.
Agora, se você não tem esse tipo de pergunta, se você gosta de quadrinhos em geral, tipo, gosta da Marvel e da DC, vai ouvir que vale a pena, então. Ou se gosta só da Marvel também, vale a pena.
Vale a pena. De quadrinhos. De quadrinhos é um bom podcast.
O cara que realmente é fã da Marvel, quer se aprofundar mais, é o recomendado. Se você só gosta ali mais ou menos, sabe, gosta de quadrinhos mais ou menos, se aprofunda muito, eu não aconselho, porque só vai ficar perdido.
Entendi.
Mas aí, deixa eu falar uma coisa, perguntar, né, quer dizer, no caso. Tem que ter uma boa bagagem antes de começar a ouvir, né? Senão vai ficar meio perdido.
Não, não. Tem que ter a paciência.
Não, eles explicam tudo. Eles explicam tudo.
Eles explicam tudo, cara. Só que se você não é um cara que tá afim de se aprofundar...
Ou que não leu.
Não, não eles, porque eles explicam tudo. Pra quem nunca leu, por exemplo.
Ah, então é bacana isso mesmo. Então, assim, legal. É acessível, né?
Só que se você não é um cara que tá afim de se aprofundar muito, assim, num nível absurdo, você vai falar, puta, cara, que saco. Eu já entendi, Pantera Negra, negro, africano, tá bom, legal.
Eles fizeram no Capitão América, que tá completando 75 anos, eles fizeram 3 programas de quase 2 horas,
rapaz,
falando desde a primeira aparição lá nos anos 40 e indo comentando basicamente fase por fase, até chegar agora.
Eita.
Acho que eles nem terminaram ainda.
Fases meio escrotas de terror que ele teve nos anos 60.
Sim, eles falam de tudo. Então se você nunca leu ou leu pouco, não tem problema nenhum, cara. É só escutar eles. É justamente, acho que, ideal pra quem nunca leu, porque você vai saber a trajetória inteira do personagem.
Sai de lá especialista.
Então, minha preocupação é se eles conseguem suprir, né, preencher essa lacuna, né, de dar informação pra quem não tem conhecimento, acho que é válido, então vale a pena. Senão fica um negócio muito... Pra quem já conhece bem o assunto, e aí vai cair lá, tipo, aí, ou seja, voltado pra quem conhece o assunto, e quem não tem conhecimento começa a ouvir, e aí eu cito algumas referências e não explicam, e aí a pessoa fica boiando.
Não, você pode se perder em uma referência ou outra muito específica, mas a via de regra você consegue entender o contexto tranquilamente.
Ah, então é bom, então vale a pena. Acho que o podcast bom tem que ser assim, uma maneira explicada, porque até pra uma pessoa leiga que não conhece nada sobre o assunto, fica interessado e consiga acompanhar, senão fica um negócio muito restrito pra um público bem pequeno, né? Aí fica meio chato, né?
Não, tem pouquíssimas ocasiões onde eles falam, por exemplo, de um quadrinho específico, igual a última que saiu foi Guerras Secretas. Aí você tem que ter lido pra entender. Mas
não,
normalmente eles falam
existe,
de...
Né?
É, mas normalmente eles falam, tipo, da trajetória de um personagem, ou comentam sobre alguma série, algum filme. Então não tem problema ter pouca bagagem, que é até o ideal, assim.
Ah, sim, e sem preocupação com spoiler, né? Porque...
você vai tomar todos os spoilers possíveis.
É. Ah, é normal, né?
Então vamos para a terceira rodada, gente. Eu vou começar, vou falar aqui do Loserlândia.
Não conheço.
É, aparentemente ninguém nunca ouviu falar desse programa, né?
Eu já assinei isso, eu já ouvi um, cara. Eu ouvi um, mas não lembro qual.
Eu tô Silvio Santos total do programa. Não conheço, minha filha conhece, recomenda. Tô assim, cara.
Cara,
é muita coisa que eu não conheço.
É um podcast em que eles partem do pressuposto que são todos losers. E aí eles falam sobre suas derrotas.
Que por estarem fazendo um podcast, até bem provável.
Exatamente. Que é. Falou os caras, né? Que estão fazendo podcast aqui também, né?
É o Sujo falando mal lavado.
E não
estão, né,
ganhando com isso.
Mas é assim, eles contam sobre as derrotas dele. Nunca são sobre as vitórias, as coisas boas. São sempre as falhas, os fracassos deles.
Ah, é sobre a vida mesmo?
É sobre a vida deles, é sempre alguma coisa relacionada. Ou tem, tipo assim, grandes losers da televisão. Aí eles vão falar sobre séries em que o personagem é um loser. É, grandes derrotas da música, cara. E aí eles vão falar sobre os losers da música. Aí tem, por exemplo, grandes losers da escola, e são os fracassos deles na vida escolar. Tipo, fui chegar na mina e tomei um toco dela, passei mal na escola e todo mundo me viu cagado lá na escola. Umas coisas bem nada a ver, assim. Então, assim, é um podcast totalmente sem... não vai te acrescentar absolutamente nada de conteúdo. É puramente pra dar risada.
Porra... eu peguei um aqui, já gostei pelo título, cara. Loserlândia 130. Eu também sou a Melipolã. Cara, como assim, cara?
Eu também sou Melipolã, é foda, hein, cara? Ai, cara. Eu acho que essa é minha autista ainda falando nisso. Eu falei pra minha namorada, ela ficou puta.
Oi?
Mas eu acho que ela é meio autista. Eu não, a Melipolã. Falei que eu acho que essa mina é meio autista, cara. Minha ex-namorada, nossa, vamos assistir filme, vamos assistir. Falei, tá bom, vamos assistir, né? Nunca tinha visto, quer dizer, eu ouvi muito falar, mas não tinha assistido. Tá bom, vamos ver.
Caralho.
Eu vi o filme e foi... não, isso foi muito tempo, cara. Isso foi em 2007, 2008. Isso foi muito tempo. E aí a gente assistiu, gostou, eu gostei. Mas eu falei assim, nossa, mas parece que ela é autista. Nossa, ela ficou puta. Ela ficou pê da vida, cara.
Eu dou muita risada, o apresentador, ele começava sempre os programas com eu sou feio, pobre, moro longe e continuo apresentando esse programa.
É bom que dá autoestima pra muita gente, né? É bom que dá autoestima pra muita gente. O pessoal acha que tá na merda, ouve lá, porra, esse cara é igual eu, cara.
Pois
é. Tão fodido quanto eu, pior, né?
Mas assim, vale a pena, eu recomendo.
Já Arthur. Tá assinado.
Oi, eu tô assinando a Loserlândia aqui, peraí. Pronto. Então, meu terceiro podcast... eu tenho que escolher entre vários aqui, mas eu acho que o que mais vale a pena é o Osmose. Osmose é um podcast antigo.
Osmose é legal. Né?
Ele é antigo, assim, ele foi criado em 2015, mas ele já acabou, pelo que eu pude perceber aqui, não tem mais episódios sendo lançados recentemente. Mas ele já tem uma gama de episódios que vale a pena o pessoal dar uma procurada e ouvir. Ele é de variedades, mas ele tem um tipo de discurso, né, no podcast deles que é bem interessante, né? Eles conversam sobre medicina, sobre filosofia, sobre história, sobre atualidades.
É da galera do Anticast, do B9,
é do Saulo Milete.
Então, eu acho que era um ou outro do B9.
Isso, é do Saulo Milete.
Mas assim,
é bom.
Vale a pena mesmo sendo assim, não sendo atual, as discussões que eles batiam na época eram bem válidas. E é um podcast que dá pra você ouvir e falar assim, pô, que agradável, sabe? Não é uma coisa maçante que nem o Escriba Café que eu falei. Ele é pra você ouvir no carro e começar o seu dia bem, sabe? Ou terminar também, sei lá.
É, não, é bem interessante, eu gostei. Eu gostava do Osmose.
É, eu gostava também.
Achava um podcast
também.
Bem legal, não sabia que tinha acabado.
É, eles pelo menos não lançaram mais nada no feed deles aqui, né? Eu tô vendo, eles pararam em junho ou julho de 2015.
A gente ficou um tempão sem lançar,
é um dos
também,
menos
não acabou.
Densos.
É, verdade. Não, mas eu só tô falando que acabou porque. É, eu gostei, cara, gostei. É bem bacana e eu acho legal indicar pro pessoal, porque é de variedades, mas não é assim, super comédia, né? Eles têm um pouco de discussão séria, mas também é cômico, né? Não é...
Faz quase um ano que eles não atualizam, tem 22 episódios.
Então, 22 episódios já é o suficiente pra você passar uns dias aí, né? Ouve um por dia e você vai procurar
dá
mais
pra ouvir
sobre
bastante.
Isso. É, sobre esse tipo de podcast.
Eu estou reassinando, eu desassinei, não sei porquê.
Eles devem ter falado mal do comunismo e você não gostou.
Provavelmente falaram mal do Lula, ladrão, roubou meu coração.
Nossa!
Se eu puder... Caralho,
se eu puder só fazer um adendo aqui, já que foi minha última indicação, e foi curtinha, só indicar um programa de podcast que salvou minha vida já várias vezes, é o Pocket Casts. Pro Cliff, que tá falando que não sabe porque desassinou, e o meu, com o Pocket Casts eu consigo fazer o feed aparecer em vários aparelhos meus, mesmo não sendo todos Android, entendeu? Então eu consigo usar no navegador, no meu Android, né, no meu celular, no meu tablet. Então, assim, cara, você nunca vai perder nada com ele, né? Você só dá o sync ali, dá pra sincronizar e ele volta tudo no seu podcast. Você não precisa mexer em nada. Você...
E agora que eu reassinei e me ocorreu que dos 22 episódios eu escutei 19.
Caramba!
Eu gostava pra caralho do podcast.
Quase zerou, né, cara?
Esquizofrenia jogo, né? É foda, né, cara?
Esse cara ficou maluco, né? Não sabe se fez ou não fez as coisas, né? Tá ligado.
E tinha um falando mal do PT, ó. Despetização do PT, episódio aí, 12. E... Nem pra já ser um 13.
Que ele já parou, sabe onde ele parou, né?
Ô, Cliff, se você ouviu esse episódio, você viu que ele é bom pra caraca, velho.
Não, ele é bom pra caralho. Eu ouvi esse episódio.
Ele é muito bom.
Eu ouvi esse e todos que veio depois.
Ele é muito bom.
Eles fizeram dois de Chaplin que eu ouvi, do Vaticano eu ouvi, Segunda Guerra, do Truffaut eu ouvi. Cara, eu ouvi quase tudo, é muito bom.
Um outro que é parecido nessa área, assim, mas que não é tão
variedade. Você não quer deixar pra mandar, né? Eles... lá no, na ejaculação precoce?
Posso mandar, mas não é precoce? Se é precoce, é agora.
Faz sentido,
ele,
né?
Quer ser precoce agora.
Não é na hora que você mandar, tem que sair na hora que você não quer, velho.
Não, é assim mesmo, mas é.
Não, mas bora.
Você viu que o Felipe falou com experiência de causa, né?
Lógico, quem nunca, velho? Quem nunca,
né? Sabia que ele ia mandar um quem nunca.
Se vocês falarem que não fizeram, é porque vocês estão mentindo.
Não, aqui é tudo nível ator pornô, Alexandre Frota aqui. Não,
não Alexandre aqui, Frota não, meu amigo.
Não, cara, não é nível ator
pornô. Alexandre Frota é,
nível
opa.
Adulto normal, tá? Eu acho que você deve ouvir alguns programas passados, a gente recomenda você falar com o seu médico.
Tava demorando.
Patrocina. Afinal de nós, contas, o Boston Medical Group é o patrocinador oficial do Rudecast, né?
Oxe, sério? Que porra é essa, mano?
Já vai pegar os contatos também, ô Felipe?
Caralho, não, desde a hora que eu perdi, mano.
Se você quiser, o Marcelo tem uma porrada de voucher.
Desconto. Os cupons pegou desconto aí.
Vamos seguir aí, vamos lá, Felipe. Aproveita que você já tá perdido aí no Boston Medical Group e emenda a sua recomendação.
Tá, vamos lá então. Eu vou recomendar agora um site inglês. Vocês estavam falando no podcast, né? Aí eu lembrei de um agora que eu tinha ouvido e até comentei, eles responderam, que é bem legal. É um chamado Retronauts. Eles falam sobre cultura geek, game, filmes, etc. E o mais importante, já antecipando que acho que o Guilherme muito provavelmente vai perguntar, né? E o Marcelo também. O inglês dos caras é bem tranquilo de entender, é bem acessível. Eles falam num ritmo tranquilo, não é tão rápido assim. É um nível razoável, aquele inglês nativo, mas... Não é tão rápido a ponto de ficar perdido, mas não é tão devagar. Se você tiver
é tão tranquilo,
nível, compreensão eu... bacana de inglês, você consegue entender sem muita dificuldade. Então, acho que vale a pena
conferir. Eu ouvi.
É, o Cliff ouviu. Eu ouvi esse de Castlevania, né?
É tão tranquilo que eu consegui ouvir o podcast de uma, acho que 1h40, mais ou menos, que eles estavam falando enquanto eu tava lendo em português, fazendo várias outras coisas, que eu não tava concentrado e eu consegui entender o que eles estavam falando. É muito tranquilão, tá mesmo.
Não, é bem legal. Eles falam, eles gravaram um tempo atrás sobre o Castlevania, aí aquele clássico lá do PlayStation 1, Symphony of the Night.
Foi esse que eu ouvi, é muito bom.
Eu ouvi, comentei até, falei da trilha sonora, que eles acabaram esquecendo de comentar, tudo. Fui lá no site deles, escrevi, eles responderam. É bem legal, cara. Acho que vale a pena conhecer. Pra quem tem vontade de conhecer algo mais e também, consequentemente, treinar o seu inglês, né? Dar uma afiada na parte do listening, né? Da audição. É sempre bom a gente ouvir um pouco mais pra quem tem contato com o idioma. Acho que vale a pena. É Retronauts.
Esse eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dele, não.
É, bem legal.
É divertido. Eu ouvi uns 3 episódios, é bem legal.
Ele tá bem cotado lá nos Estados Unidos. Ele tá bem cotado nos Estados Unidos. Ele tá entre uns 10, 15 maiores podcasts lá, bem famoso nos Estados Unidos. Eles foram eleitos lá entre uns 10, 15 melhores podcasts de games aí no último ano. soltaram notícia, tudo. Tá bem legal, tá bem grande o trabalho deles. E vale a pena, depois eu mando o site pra vocês, aí o Marcelo coloca na relação. E quem puder tiver um tempinho livre aí, quiser treinar inglês, conhecer um pouquinho mais, entra lá e dá uma ouvida, é bem legal.
Beleza. Então vamos lá, Cliff.
Meu último, né? Meus cachorros estão brigando aqui do lado.
Eu vi.
Eles estão brincando. O meu último é o terceiro daqueles podcasts que quando saem os episódios eu escuto na hora, assim, baixo todos, independente do tema, do assunto que eles estejam tratando, que é o TemaCast. Cara, eu gosto pra cacete do TemaCast, é muito bom. Ele é o Escriba Café que deu certo.
Escriba Café deu certo.
Por quê? Porque ele é basicamente de... fala de biografia, de comportamento, de história, né? Inclusive eu já gravei alguns de história com eles lá também, mas é
bacana. Tá promovendo.
Sempre, né?
Sempre.
Babaca sempre. Forever, né? Recomendo, sempre. Eu participei,
se
eu tô lá.
Se eu não me autopromover, quem vai, não?
Não é, né?
Fora que o Francisco é um cara sensacional,
assim,
né?
Fora isso O Francisco é um cara muito gente boa, e o Igor, cara, o Igor também é muito bacana. É legal, assim, que, né, é sempre o Francisco e o Igor, e às vezes é eles dois, às vezes é com algum convidado. Eles são o melhor podcast de história sem ser de história que tem na podosfera brasileira. É uma edição boa, os assuntos são legais, a maneira com que eles abordam é interessante, e os episódios são relativamente curtos. Eles têm mais ou menos 1h40, 1h50, mas como tem leitura de e-mail, que ocupa um certo tempo... Então aí acaba ficando com 1h20, 1h10 e tal, mas acho que é o melhor podcast que tem, assim, na podosfera, pra mim, é o TemaCast, é muito bom mesmo, é muito legal.
Eu já conheço o TemaCast, recomendo fortemente, e, cara, não tem nada a acrescentar ao que o Cliff já falou. Alguém aí mais conhecia já o programa?
Não, eu não.
Eu recomendo, cara, é muito legal, assim. E é didático, é tremendamente didático. Tanto que os dois de Guerra Fria, eu cheguei a indicar pra Lu meu pra ouvir, assim, tipo, ó, escuta lá, porque tá bacana, tá,
porque
o conteúdo.
Aparentemente não consigo fazer você aprender essa merda.
Não, aparentemente eu não ia perder o tempo porque eu tava falando no podcast, então eu não ia repetir na sala, né? Também. Que eu faço essas coisas.
Tá, você chega assim, galera, é o seguinte, tô sem saco pra dar aula hoje, lição de casa, vai, entra no site, ouve esse podcast, que a aula é isso aí. Pronto, tá lá.
Não, mas cara, é bom assim, porque eles já fazem com a intenção de ser meio didático mesmo, né? E eles sempre conseguem pegar os temas, assim, e tornar aqueles temas relevantes pra gente, tipo, pra quem se perguntar, por que que eu tenho que saber dessas coisas e tal, eles conseguem pegar aqueles temas e tornar relevantes, assim, sabe?
Porra,
meio
legal.
Que explicar como é que funciona, igual o de Canudos, cara, a Guerra de Canudos, eles conseguem dar uma pegada lá que você consegue entender muito do que acontece hoje, e como o Igor mora fora do país, ele mora nos Estados Unidos, de vez em quando dá até pra fazer o contraponto entre um lado e o outro e tal, perceber as diferenças, mesmo quando eles falam de comportamento. Tem um que eles falaram que era de impostores, né, saiu numa Sexta-feira 13, tá, acho. Aí eles falaram de impostores, e cara, esse episódio dos impostores é muito engraçado, eles não são engraçados, eles têm assim... seus momentos de piada, né? Você até se diverte um pouco, mas esse dos impostores é muito engraçado. E é bem divertido, assim, é bem curiosidade mesmo. Então fica o último aí. TemaCast, é muito bom.
Bom, eu vou falar da minha última indicação aqui. É um podcast que pelo menos...
Caralho, o Marcelo não quer que eu participe de jeito nenhum, ele não deixa eu falar.
Não, vamos lá. Tá parecendo a prova de pismo essa parada.
Você já falou a sua última, Marcelo, senil.
Vai, fala o seu.
Não, meu já é da ejaculação precoce. Então vamos lá, fala o seu.
Aparentemente é o que você tá tendo, já que você me cortou de novo.
Não gosto de você, ele tá mandando mensagem, você não tá entendendo, né, cara?
Vamos lá, desculpe.
A censura.
Cara, minha terceira indicação é o BBC Rádio 4 Extra. O nome é gigantesco, mas ele é o que conta com os episódios do podcast do Doctor Who.
Nossa!
Esse aí eu não conhecia. Eu assino dois podcasts da BBC, o Drum of the Week e o History Hour, mas esse aí eu não conhecia.
O que ele faz, cara? É uma novela, é uma... como é que fala?
Dramatização.
Releitura?
Novelização.
Novelização?
Ah, tá. Mas são tramas inéditas, não é a dramatização do dos episódios que assistiu na série.
Como que chama isso? BBC 4?
É tipo uma então, radionovela?
BBC 4 Extra.
BBC 4 Extra. Tô baixando, tô assinando agora. É tipo uma radionovela?
É tipo uma radionovela do Doctor Who. Então teve uma época que eu gostei que eles voltaram a explorar o Torchwood muito forte, que depois que a série foi cancelada eles meio que abandonaram. E tinha uma pegada
legal.
E costuma ter uma pegada bem mais adulta.
É o doutor que tá na, tipo, é o doutor das temporadas ou eles pegam
não,
outros?
Não, é entre... Você não tá em nenhum momento específico da série.
Ah, legal.
Às vezes você tem o doutor de algumas, já teve épocas que teve episódios com o Matt Smith, eu já tive episódios com o Echo, mas assim, a via de regra, por exemplo, que eu falei, tem a fase do Torchwood, então não tem o doutor.
Bacana.
Mas tem o Capitão Jack. Eles vão circundando meio que por fora da mitologia pra evitar. Acho que pra pagar o cachê de dublagem do Doctor deve sair caro. Então eles devem.
Pra não chamar o cara, né?
É, pra não chamar o cara, eles vão meio que pela borda pra.
Legal.
Pra quem quer se aprimorar no universo do Doctor Who, ele curtiu o universo expandido da série, isso é muito bom.
É interessante, eu vou assinar. Não conhecia essa daí, vou assinar já.
Então.
Também, eu
conheceria
também
mais se você cortasse menos.
tá magoado.
Pô, eu senti o rancor, cara. Eu senti o rancor.
Perseguição, né?
Mas vamos lá, então. Vamos partir pra... ejaculação precoce aí. Essa última rodada agora, galera, nós vamos apresentar um podcast cada um e sem entrar muito no porquê, sem explicar muito, só indicar. Tô indicando porque eu quero esse aqui. Beleza? Então vamos lá, eu vou começar com um podcast que é o Agência Transmídia.
Eu já ouvi dizer que é divertido.
É gostoso.
Rapidamente, só pro pessoal que não conhece, é como se fosse uma agência, eles se apresentam como uma agência especializada em transposição de mídias. Então, por exemplo...
Então eles adaptam quadrinhos pra videogames.
Ou filme pra teatro. Qualquer coisa pode acontecer. E ela é trabalhada sempre em dois episódios cada coisa. Então, por exemplo, o primeiro episódio é a definição de como seria a trama, como seria a história toda. E o segundo episódio seria a apresentação disso pro cara da empresa que contratou eles.
Cliente, né? E isso também é um alto jabá, só pra vocês pararem de encher o saco, porque o Marcelo já
gravou. Você também gravou coisa.
Oh, mas eu vou falar. Tem um episódio do Sandman, que é muito bom da agência Transmídia.
É não, cara, é sensacional. Eles têm uma criatividade incrível, né? Isso aí não tem nem como discutir. Mas vamos lá, seguindo aí, Arthur.
Pra o pessoal que gosta de séries e quer um podcast especializado só pra séries, não é pra filme, não é pra atualidades, nada misturado. Eu gosto do Spoilers Talk Show, que é um podcast do B9. Eles pegam as séries separadas, né, uma e que eles escolhem e dissertam sobre elas, da parte técnica e da parte, né, visual, na parte do público, né, o que o público acha. Eu acho bacana, tem uns episódios que eu gosto bastante, eu ouço em intermédio de outros podcasts, né? Tá na pausa de um podcast, eu ouço o Spoiler Talk Show.
Ok. Vamos lá, Felipe.
Tá, beleza. É a saideira, né? Tá bom, então vamos lá. Eu recomendo um agora sobre videogames e jogos, né? Jogos geral, tudo, que é o 99 Vidas. É bem legal, o Felipe tinha me falado também. Eu conheci por nome, mas não tinha ouvido. E peguei pra ouvir faz uns 2, 3 meses. E é bem legal, é isso. A galera, realmente, como já diz, é lógico, é em português, tudo, brasileiro. E a galera se reúne pra falar...
Do Jurandir Filho, do Rapadura Cast.
Isso. Aí a galera se reúne e fala sobre jogos, que tá em destaque, em jogos clássicos, pra onde vai, faz um balanço geral, e é bem legal, cara. E o mais recente que eles fizeram foi do Pokémon GO, que eu não ouvi, mas deve estar muito bom, deve estar engraçado. E é isso aí, eu recomendo. 99 vidas.
É bom, é legal.
É bom, pra quem gosta.
É gostosinho.
Não, eu ouço, eu acho legalzinho. Legal. Não acho assim nada de extraordinário, mas eu acho divertido.
De incrível, é sensacional, mas é legal, é divertido.
Então, pra quem gosta de jogo, né, que eu vi um pouco mais, conhecer, relembrar, ou conhecer alguns clássicos, né, eles falam sobre isso. Cultura geek geral, games, vale a pena.
Legal. Cliff.
Bom, meu último é um podcast sobre política, que é o NBW. Nós Brigamos pelo War. Que foi o Pereira que me indicou. E o único motivo de eu estar indicando é: eu, como boa pessoa de esquerda que sou, escuto o NBW com frequência, mesmo eles sendo pessoas liberais de direita. Porque é um bom ponto de vista, eles usam boas argumentações e eu sempre escuto Mamilos e NBW quando eles falam do mesmo assunto pra pesar, assim, os dois lados, cara. Então, mas o NBW cara, é um podcast muito bom de política, mesmo, né, pra quem não tem vertente liberal, eu acho que deveria escutar. É legal pra caramba.
Pô, legal, vou procurar esse aí.
Eu assinei aqui já.
Tá bom, eu acho que vale a pena, só um adendo só. Acho que vale a pena ouvir essas coisas sobre política, por mais que a gente não goste, só pra gente conhecer, né? Principalmente pras pessoas, às vezes, que não tem uma opinião formada, quer ficar um pouco mais esclarecida, ou conhecer um outro ponto de vista, que eu acho muito válido. Que a gente, recentemente não, de um bom tempo pra cá, a gente não tem muito espaço pra diálogo na internet. A gente fica muito preso naquele grupo que a gente gosta e a gente não ouve opiniões divergentes, né? Em relação a nós. Então acho que é bacana conhecer, se interar sobre política, né? Vale a pena dar uma ouvida nesse, por causa disso mesmo.
Mas vamos lá, Guilherme, pra encerrar o programa.
Pra encerrar, eu queria falar do Vintage Static.
Não conheço.
Ele...
Nossa, não, também não.
É assim, sou eu que trago cultura pra esse podcast.
Tá bom, patrono, né? Das belas artes. Mecena.
Titílio Matarazzo do Rudecast.
O cara construiu aquele teatro em Manaus. Né? O cara construiu um teatro em Manaus. Fala aí.
O legal do Vintage Static é que ele é como se fosse o Welcome to the Night Vale, só que ele é um programa de variedades dos anos 20.
Nossa, que legal!
Ele é um programa que ele seria apresentado por um comediante nova-iorquino dos anos 20.
Caralho, tô procurando isso agora.
Puxa, muito...
Diferente, hein?
Também tô. Não tô, meu celular desligou. Mas se que ligar, eu vou procurar.
Então, tem todas aquelas dramatizações de rádio novela, tudo aquilo.
Nossa, que doido.
Que torna bem curioso e eu achei, puta, muito divertido a ideia. E aí eu tô ouvindo porque eu achei legal pra caramba.
Pô, que legal.
Diferente,
cara.
Então.
Gostei.
É um negócio bem retrô mesmo, né? Como é que é o nome? Vintage?
Vintage Static.
Vintage Static. Eu vou procurar, diferente. Gosto das coisas da década de 20 e 30, né?
É, então, é bem diferentão, assim, é legal. Vale a pena pra quem gosta de sair do comum.
Ele grava nesse formato mesmo, né? Falando desse jeito.
Grava nesse formato.
Manda depois tudo, né? o link, Guilherme, que eu não achei ele aqui no iTunes.
Vou mandar.
É.
Pois é, galera, e esse foi nosso cast de indicações aí de aniversário de 2 anos. Vamos ver o que vem pelo terceiro ano aí de Urudicast agora. E vamos nessa, eu vou abrir aí agora pros jabás. Cliff, você quer fazer jabá de alguma coisa?
Ah, eu quero.
Pois passa.
Bom, então, né, vocês já sabem, quem escuta com regularidade, acessa plano9.com.br, dá pra escutar lá os trashcasts antigos agora que o programa se foi, enquanto espera estrear o novo, que estamos ainda trabalhando nisso. Né, então, já pra ajudar aqui, acessa também o temuntigrenocinema.com.br lá do meu amigo Thiago, que é sobre cinema também muito bom, que a gente indicou. E um que eu também vou indicar agora, que ocasionalmente eu participo, é o cronologiadoacaso.com.br do meu amigo Emerson, que fala também de cinema, mas fala de um cinema assim muito, muito, muito underground. Então, quem quiser, escuta, porque sempre vai agregar alguma coisa. Você sempre vai sair achando... Você sempre vai sair com um pouco mais de inteligência do que você tinha quando você começou a escutar. É muito divertido. É muito interessante. E fica aí, então, os meus jabazinhos e valeu.
Arthur, você quer fazer jabá de alguma coisa?
Não, só gostaria de pedir para os ouvintes aí que comentassem mais, né? Sempre fazer aquele esforço para dar uma comentada aí nos podcasts e nos posts e no Facebook para interagir mais com a gente saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam. E é isso.
Boa, bem lembrado.
É. Eu quero dizer uma coisa. Se quem tá ouvindo aqui quer ver e achou, tipo, esse mar de babaquice de ficar indicando podcast que não fala português, vai fazer FISC, caralho.
Caralho, tão patrocinando assim?
Esse é o comunista
assim?
Do
a FISC tá patrocinando, caralho. E eu não tô sabendo?
Não, tá levando por fora.
Tá levando por fora, certeza.
Tá levando por fora.
Cliff tá em todas, né, mano? Cliff garoto propaganda, né, cara?
Vamos lá, Felipe, sua indicação, seu jabá.
Antes de mais nada, agradecer de novo o convite aí. Obrigado por
convite
ter chamado.
Convite é o caralho, você já faz parte da equipe que eu já falei, ô imbecil.
Obrigado.
Nossa, então, obrigado. Pensei que ia rolar um primeiramente fora alguma coisa, hein?
É, pode crer. Primeiramente fora Cliff com seus 10 mil jabá, ninguém aguenta mais. Segundamente fora Temer.
Você reparou que o Marcelo, você reparou que ele faz parte da equipe pela forma como ele
claro. Se tratou. Quando já faz parte da equipe, não tem mais que ter respeito, carinho. Aqui a gente se trata desse jeito.
Ah, não sabia. Beleza, então. Então, meu recadinho é o mesmo que nosso amigo aqui, o Arthur, passou. Por favor, sejam mais ativos, comentem mais. E, se possível, visitem um site que eu participo lá junto com o Beethoven, que é o Distopia Rastreada. Joga no Google lá, distopiarastreada.wordpress.com. E um site de cultura geek geral, a gente fala sobre filmes, jogos, seriados e de tempo em tempo vamos fazendo. A gente tá num hiato agora de uns 2 meses, então tô esperando o Beethoven Nacional de Vida voltar, arrumar as coisas por lá, em Minas Gerais. Mas tem bastante tema legal. E o Cliff já participou também, a gente se divertiu bastante.
E o tio também.
O tio também, claro. Marcelo também, então é bem legal, vale a pena dar uma conferida se tiver um tempinho livre. Entra lá, a gente dá risada, ouve umas besteiras. E em breve voltaremos aí, a gente vai arrumar as coisas e vamos tocar o barco aí. Distopia Rastreada, wordpress.com. E abraços a todos e comentem mais, por favor, no site.
E aquele abraço pro pessoal lá do Obscuro Notícias. Acessem o canal do pessoal aí, galera. Vão conhecer, pra quem
nunca gostar. Nunca tive coragem de assistir nenhum vídeo.
E é isso aí,
não,
gente.
Tem que ver, eu não conheço.
Aquele abraço e até daqui a 15 dias.
Tchau! Tchau. Bye, bye!
É hora de dar tchau.
Ao fim desenho!
Ao fim desenho tá ótimo, hein?
Ao fim desenho. Nice, nice, nice. Ué. Caiu todo mundo?
Não, que... estamos aqui. Eu tava esperando ver se ele ia acrescentar mais uma coisa pra ele não falar que eu tô cortando ele.
Nossa, que susto, eu pensei...
Eu tô esperando o pedido de desculpas.
Eu já fiz o pedido de desculpas antes.
Susto, achei
você
que tinha
é
caído.
Você é o editor, você pode cortar todo mundo se quiser.
Eu achei que tinha caído aqui. Ué, caiu, fudeu.
É muito amor num cast só.
Beleza, que isso, caralho. Quem eita, tá escarrando aí no.
Caramba,
no
microfone.
Morreu um porco aí. Mataram um porco aí. Parece um porco mesmo. Sendo abatido. coisa que eu tenho medo é ver o porco ser morto, cara. Você é louco. Aquilo você vê, você não dorme, né?
Então, já pra emendar com um porco sendo morto, eu tenho podcast.
É o Dead Pig podcast.
É, o porco morto.
É só com o som de abatedor.
Nossa, que pesadelo, nossa. Né, cara?
Indique pro seu amigo vegano.
É, passa pra um vegano, seja feliz, né? Eu vou mandar pra minha sobrinha. Ela é vegana, vai adorar. Salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. Primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule.